Jefferson Tenório, antes de tudo, muito obrigado pela disponibilidade. Sempre um prazer poder conversar com o senhor. O Brasil, de fato, fica alegre. Os nossos ouvintes dão um sorriso mais forte quando o senhor está por aqui, quando a sua voz aparece. Então, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de nos atender, viu, amigo?
Obrigado pelo convite.
Bom, Jefferson, o senhor vai participar nesse final de semana, nesse sábado, de um evento muito bacana da Uniafro, já convocando todo mundo a participar. Procure nas redes sociais a forma de se inscrever. Você vai participar de uma roda de conversa dessa organização, dessa entidade fundamental para a luta de direitos do Brasil, que já existe há 15 anos, principalmente na luta antirracista. Eu gravei um pouquinho do senhor, qual que é o seu contato com a Uniafro, se de alguma maneira ela pautou, ela te ajudou, inclusive no próprio letramento racial, nos debates que ela proporcionou. Qual que é a sua relação desde quando você acompanha os trabalhos da Uniafro, Jefferson?
Faz pouco tempo que eu conheço o trabalho da Uniafro. Estou morando em São Paulo há 1 ano. E vindo para cá é que eu comecei a ter mais informações, né? Depois também fiquei sabendo já de 15 anos, né, de trabalho com as comunidades da periferia e também fazendo um trabalho muito forte, né, com a consciência social e racial. É um tipo de trabalho muito importante e que, infelizmente, tem pouco no Brasil, né? Talvez semelhante, assim, a gente pode pensar na Universidade dos Mitos Palmares ou alguma, ou a Universidade das Quebradas, né? Eu acho que existem algumas iniciativas que não recebem um apoio como deveriam receber. Essa é a percepção que eu tenho. Eu estive em 2022 como professor visitante nos Estados Unidos, na Brown, e depois eu circulei por outras universidades, e é impressionante o número de universidades negras especializadas, né, e voltadas para a população negra nos Estados Unidos, e universidades bastante antigas, né, inclusive universidades que foram criadas já no início da pós-abolição nos Estados Unidos, o que faz uma grande diferença, né? Você ter já uma população que já de início tem uma estrutura ainda que precária nos Estados Unidos, né? Mas já tem uma estrutura em que a gente possa de fato pensar não só as questões antirracistas, mas também propor um papel importante da intelectualidade negra, né? Da produção intelectual negra também, né? Mostrar para os alunos, né? O que também existe um arcabouço teórico, literário, estético, né? Negro, e que no Brasil muitas vezes é embranquecido ou invisibilizado, né? Então, a minha relação com a Uniafro também tem a ver com o meu processo de consciência racial, que também se deu de forma tardia. Eu só comecei a compreender, né, o racismo depois dos 30 anos, né, compreender de forma teórica, né, porque eu já entendia na prática, mas de forma teórica, assim, e atrás foi a partir dos 30 anos, né? Então essa é a minha relação.
Sim, super importante, né? Essas instituições estão aí e precisam ser cada vez mais reforçadas para justamente ter essa compreensão não só das pessoas negras, mas também as pessoas brancas. Enfim, é uma pluralidade que a gente precisa e precisa louvar todas essas ações. Vida longa, Uniafro. Jefferson, o senhor estava comentando que está há 1 ano em São Paulo, saindo de Porto Alegre, que é o seu berço literário. Embora você seja do Rio de Janeiro, você se desenvolveu, a sua literatura é lá, a sua formação acadêmica é lá, seus livros têm como cenário Porto Alegre. E aconteceu de você estar longe de Porto Alegre, justamente quando o Rio Grande do Sul passa por essa tragédia, ainda passa. A gente sabe que o pior, de certa forma, pode ter passado, mas a gente sabe que as consequências ainda são muito longas. Vai demorar para todo aquele estado, para toda aquela população se reerguer. Eu queria te ouvir um pouquinho como que foi essa situação de estar distante de Porto Alegre. Claro, que ótimo que o senhor está bem, que ótimo que toda essa situação não te atingiu, pelo menos você. Imagino que tem familiares, amigos que sim, mas como que foi? Eu imagino que deve ter sido uma confusão mental, uma situação difícil de você estar longe de um local que é o seu berço, embora não seja a sua cidade natal, em meio a um cenário de guerra, que é o que a gente ainda está acompanhando lá.
Eu vejo que é um cenário de fim de mundo, né? O Rio Grande do Sul experimentou o que seria de fato a extinção, né, da humanidade, porque as imagens são aterradoras, né, assim. E quando aconteceu, eu estava numa feira em Petrópolis, no Rio de Janeiro, também é uma cidade que já enfrentou enchentes trágicas, né? E durante o evento a gente foi recebendo, né, as notícias e as imagens cada vez mais impressionantes. E quando o evento acabou, 3 dias depois, é que a gente se deu conta, né, da gravidade que tinha sido. Até a própria cobertura das grandes mídias no primeiro momento foi mais uma enchente, né? Assim, e acho que só depois, né, com os estragos, com o aumento do Rio Guaíba, é que se teve noção, né, do que tinha acontecido. É fruto também de negligência, né, da prefeitura, quanto do governo do estado, uma negligência que já vem também de outros governos também, né? E a gente tem aí, eu não acho que a gente chegou no momento em que a gente tem que pensar só na recuperação, né? Eu acho que a gente tem que pensar também na prevenção, porque a gente está vendo que essas enchentes, elas estão ficando cada vez mais próximas. Muito provavelmente a gente vai ter outra enchente, talvez na mesma gravidade ou até mais grave do que essa. E a gente tem que se preocupar com a prevenção e também com os mais vulneráveis, né? Que foram os mais atingidos, as comunidades periféricas, negras. A gente pode falar de um racismo ambiental também, né? Então eu acompanhei tudo com muita apreensão. Escrevi um texto também falando que o Rio Grande do Sul, como a gente conhecia, não será mais o mesmo, né? Mudou a paisagem do Rio Grande do Sul. Mais de 400 cidades foram atingidas. Você vai ter também o um manejo também humano, né, em massa, né, de bairros inteiros não poderão mais ser habitados. Então você tem aí um cenário catastrófico, né? E o futuro não nos mostra uma melhora, né? Pelo contrário, eu acho que a gente tem que se preparar para que as enchentes aconteçam, mas que não seja tão catastrófica como foi agora.
Sem dúvida alguma. A gente sabe que esses eventos vão acontecer mais uma vez, ou outras várias vezes, em outras regiões, na mesma região. Então não cabe outra saída senão a gente trabalhar com soluções efetivas, principalmente para proteger a população mais vulnerabilizada. Jefferson, o senhor comentou que existe sim um trabalho de recuperação, embora talvez este não seja o fundamental, a gente precisa pensar já nas prevenções, mas eu queria falar um pouquinho sobre essa reconstrução, porque a gente sabe que existe sim uma mobilização de todas as instâncias, não é para menos o governo federal, o estadual, o municipal, todo mundo tem que estar envolvido na recuperação de casa, moradia, acesso à comida, todas as instâncias, como você falou, né? Um cenário de fim de mundo. Você acha, você acredita, pelo que você está acompanhando, que, por exemplo, o acesso à cultura está sendo negligenciado nesse momento? Você acha que as autoridades também estão levando em consideração que as pessoas precisam, sim, ter moradia, precisam ter comida, abrigo, todas essas questões, mas também precisam ter acesso a formas de manifestação cultural, lazer? A gente sabe que muitas bibliotecas, por exemplo, se perderam. Você acredita que essa questão também está sendo levada em conta com a devida responsabilidade que deveria?
Num cenário de guerra, né, a gente pode ver o que aconteceu na pandemia, né, os primeiros cortes foram na cultura, porque é considerado algo supérfluo ou algo que não tem a ver com as necessidades básicas, né. Eu acho que o acesso à cultura é uma necessidade básica, né, assim como a comida, como a moradia. Não tenho acompanhado assim o quanto os governos têm apoiado iniciativas, né, de reconstrução de livrarias, bibliotecas. A gente sabe que algumas editoras perderam muitos exemplares, né, nas enchentes, livrarias também. autores, escritores também que tiveram casas, né, invadidas pela água. Então, o que eu tenho percebido é talvez um aprofundamento da negligência em relação ao acesso à cultura, né? Porque se olha muito para a questão das moradias, né? De você conseguir oferecer comida, né? As questões básicas, mas não é levado em consideração o acesso, né? Se antes a gente já tinha uma defasagem muito grande, né, de bibliotecas públicas, por exemplo, ou de leis, né, de incentivo à leitura e ao livro, eu acho que agora, né, nesse momento de reconstrução, me parece que vai ficar mais distante ainda, né?
Infelizmente, infelizmente. Jefferson, numa entrevista anterior que eu tive o prazer de fazer com o senhor, quando a gente estava comentando sobre a censura que o seu livro O Avesso da Pele estava sofrendo em alguns estados do Brasil, Paraná, Goiás, Mato Grosso, eu perguntei para o senhor se tudo isso te impulsionou a escrever mais, a publicar um novo livro, e o senhor respondeu que prefere não ser, que essas questões externas não interfiram na sua obra. Você tem sim um livro em andamento, mas a princípio essas questões não iriam interferir. Mas agora, se tratando dessa questão do Rio Grande do Sul, de alguma maneira mexeu contigo? Você tem pensado em produzir algo? Você já falou de um texto, né? Mas de alguma maneira mais extensa, talvez um livro ou uma outra manifestação, tem algo passado na sua cabeça, Jefferson?
Olha, Porto Alegre ainda é a cidade onde eu acabo ambientalizando, né, os meus livros. O próximo livro ainda se passa em Porto Alegre também. Mas eu sempre costumo escrever já com as experiências, né, já trabalhadas internamente, né? Dificilmente eu vou trabalhar algum tema ou algum texto muito recente, né? Que eu preciso desse tempo de fazer uma análise, né, mais devagar, assim, né, com o que aconteceu. Provavelmente, não só eu, mas outros autores, daqui a alguns anos vão produzir também livros que façam essa referência, né, ao que aconteceu no Rio Grande do Sul. Acho que é uma forma também de a gente lidar com o luto, né, dessa perda desse estado que não vai mais ser o que era. Mas no meu caso, eu sempre prefiro deixar passar, né? Então, por isso, na produção desse livro especificamente, não houve nenhuma alteração, assim, né? Só segui mesmo meu plano, meu projeto literário e terminei o livro,
O livro está pronto, então. Temos alguma
né?
novidade a respeito, Jefferson?
A novidade é que vai sair esse ano, né? Ainda não posso falar o título. Nem falar muito sobre o livro, mas a editora pelo menos me garantiu que sai esse ano, talvez em novembro.
Mas, bom, entendo que tem muitas questões que não podem ser faladas, mas uma mínima sinopse só para a gente já ir se acostumando um pouquinho. O que que o senhor pode adiantar para a gente sobre essa nova produção, Jefferson?
Eu acho que vai ficar um pouco ainda no ambiente, porque a escola faz parte, né, também da minha trajetória como professor. É um ambiente também que eu costumo colocar nas minhas narrativas, né, tanto O Beijo na Parede, O Estela Sem Deus, e mais especificamente no O Avesso da Pele. No próximo livro, agora também tem a sala de aula envolvida, mas aí já é no ambiente acadêmico, né? Então a ideia é trazer uma reflexão sobre a produção intelectual de pessoas negras na universidade, né? E toda a discussão também da entrada e permanência de pessoas negras nas universidades públicas. Acho que o sistema de cotas foi uma revolução silenciosa no Brasil e que mudou, digamos, a paisagem das universidades. E também mudou as demandas epistemológicas, teóricas, né? Acho que hoje é muito difícil em qualquer curso, pelo menos de humanas, né, em que a gente não passe por questões como antirracistas, discutir questões de gênero, né? Então, eu acho que foi uma revolução importante e eu achei que seria legal fazer um livro para refletir essas questões.
Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, as cotas é um marco, sem dúvida, na história do ensino, na políticas antirracistas. Que importante que vai ter uma literatura que vai conseguir debater isso. Já dá uma ansiedade só de saber disso, Jefferson. Então, aproveitando um pouquinho para falar sobre cotas, a gente lembra que quando elas foram implementadas, já faz mais de 10 anos, houve muitas opiniões contrárias, falando que era uma maneira de excluir. A gente sabe de todas as atrocidades que a gente teve que ouvir e enfrentar para finalmente elas se implementarem e trazer esses resultados, mas pelo que o senhor acompanha, ainda parece que as cotas são contestáveis por parcela da população, Jefferson?
Elas são contestadas por um setor, né? A gente sabe muito bem que é um setor ideológico ultraconservador. Ela é contestada geralmente quando ela precisa ser avaliada, né? A lei das cotas, quando ela foi criada, ela diz que de 10 em 10 anos você precisa fazer uma avaliação, né? E a avaliação não significa o término, né, da lei, significa uma avaliação para ver o que que precisa ser ajustado. E toda vez que a gente chega, né, nesse momento, né, e que está sendo protelado, né, para acontecer essa avaliação, se tenha essa ideia de que não, precisamos acabar com as cotas, porque já deu, né, 10 anos, já temos pessoas negras, né, então, dentro da universidade. Mas eu vejo que é um caminho sem volta, assim, né? O que eu penso é numa ampliação, né, do número de vagas, né, para as pessoas. E também programas para que essas pessoas consigam permanecer na universidade, né? Porque muitas vezes esse aluno negro de periferia consegue entrar na universidade, mas a gente sabe que as aulas nas universidades públicas, elas são diurnas, e que muitas vezes esse estudante, ele precisa trabalhar, né? E as bolsas, né, que são oferecidas são muito pouco, né, para que essa pessoa consiga se manter. Então a gente tem que trabalhar com a manutenção desses alunos, dando, né, o mínimo, né, para que ele consiga terminar o curso, né? Então eu acredito que é um caminho sem volta, mas a gente precisa aprimorar a manutenção desses alunos na universidade.
Com certeza. Jefferson, o senhor está um pouco afastado das salas de aula, está afastado das salas de aula justamente por conta de todos os rumos felizes que a sua vida tomou, né? Por toda essa repercussão que a gente celebra muito, mas faz uma falta estar tá longe da sala de aula? É um vazio que você conseguiu preencher de outras maneiras, ou é um espaço que ainda segue lá com uma vontade de poder ter essa experiência? Enfim, como que você lida com esses novos rumos aí que a vida está te levando?
Eu tinha uma rotina, né, de sala de aula cotidiana. Trabalhava em escolas públicas e particulares, então eu tinha horário, né, para cumprir. E você entra nessa dinâmica, né, de correção de prova, leitura de trabalho, preparação de aula, reunião de pais, reunião pedagógica, ou seja, todo um universo, né? Então, por isso que eu costumo dizer que eu sinto falta da sala de aula, mas eu não sinto falta da escola, né? Acho que a estrutura escolar faz com que o trabalho do professor acabe ficando sobrecarregado. E o modo que eu encontrei, assim, para suprir, né, porque há uma falta, né, da sala de aula, é de vez em quando dar cursos, né, de escrita, algum curso sobre algum tema específico. A última experiência que eu tive em sala de aula foi na Brown mesmo, né? Mas aí já eram alunos da pós-graduação. Mas sinto falta, assim, da sala de aula. Acho que é um material importante, pelo menos para mim, né? Como material para fazer ficção, né?
Ótimo. E também outras experiências como essa da UniAfro, que acontece nesse sábado aí, que você vai participar, claro, não é exatamente uma aula propriamente dita, mas um pouco até desconstruídas, nossas rodas de conversa que são tão criativas, tão prósperas. Então eu acho que também acaba alimentando de alguma maneira aí todo esse seu sentimento, essa sala de aula, esse professor. Jefferson, e agora sim, para fechar nossa conversa, queria te ouvir se você tem alguns detalhes que pode adiantar para a gente sobre um filme, O Avesso da Pele, que está em produção, né, com a produção, com a direção de Silvio Guindani. Eu sei que vocês já trocaram algumas ideias, o senhor não está ali como um dos responsáveis, mas eu imagino que talvez tenha algum bastidor, alguma data, alguma coisinha, enfim, o que tu puder compartilhar vai ser de extremo grado aí, porque está todo mundo ansioso. A Avesso da Pele já é esse sucesso, o prêmio do Jabuti já está no teatro também, um outro grande sucesso. O que falta são as telonas mesmo, né, Jefferson?
É, o audiovisual no Brasil, você sabe que não é uma coisa muito fácil, né? O livro foi comprado em 2020, antes de ser publicado. A gente já está em 2024. O que eu posso adiantar é que o roteiro está pronto. As filmagens tiveram que ser adiadas, porque iam ser filmadas no Rio Grande do Sul, né, em Porto Alegre, onde se passa, a história, né? E aí com um evento também, que é catastrófico, né, que a gente teve. A gente também teve essa mudança de cronograma, mas tudo leva a crer que deve ser retomado no início do ano que vem, as filmagens.
Esperamos ansiosamente aí, então, né? Tem que ser respeitado esse processo, o processo de luto, de reconstrução, mas o mais breve possível que puder ser retomado vai ser muito, sem dúvida, celebrado. Jefferson Tenório, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, sempre um prazer em conversar com o senhor, viu, amigo?
Obrigado, e quando precisar, estamos aí.